E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora pra cima continuar aqui o nosso estudo do direito administrativo. Estamos nesse tópico que é bem extenso, é um tópico cheio de regrinhas, que é o nosso tópico aí de agentes públicos. A gente sabe que não é um tópico tão difícil, é um tópico gostoso de estudar, mas que a gente tem que fazer uma coisa de maneira bem pontual. São muitas regras espalhadas para todos os lados que a gente vai reunindo e vai deixando bacana aqui. A gente estava aí no último vídeo falando daquelas jurisprudências relevantes, que é bastante coisa, né? Muito bem, encerramos aquela parte, mas não que acabou a jurisprudência, viu? Tem outras ainda. A gente estava falando ali de algumas jurisprudências em torno dos concursos públicos, mas em torno dos agentes, ainda tem várias para a gente desenrolar. Agora, a gente vai dar um pulinho lá na Constituição Federal e nós vamos falar de algumas regras acerca de direitos do servidor. Vamos lá? Vem comigo então. Olha só. Vamos falar um pouquinho disso aqui, ó. De algumas regras que tratam de direitos dos servidores. Ou direitos do servidor, tanto faz aqui. Nessa parte, eu gosto aqui, logo já no começo, destacar aí dois que são bem importantes para a prova. Primeiro, os servidores possuem direito à livre associação sindical. É, eles podem participar de um sindicato, votarem, serem votados, formarem o seu sindicato, eles têm esse direito. E os servidores também possuem direito a fazer greve. Só que aqui tem um detalhe bem importante. Quando a gente fala da associação sindical e do direito de greve, muito cuidado que esses dois direitos que nós estamos falando aqui são direitos assegurados, olha só, aqui que pode virar pegadinha, ó, a servidores civis. A servidores civis. Cuidado que os militares, opa, eles não podem fazer essa parte aqui, não. Já ouviu falar de sindicato dos militares? Não, não ouviu. Por quê? Porque não existe. Militar também não pode fazer greve. A gente tem essa restrição na Constituição Federal. Questãozinha bobinha, sacou? Questãozinha bobinha. Mas tem que tomar uma certa cautela. Então, quando a gente fala da liberdade sindical, de fazer parte de um sindicato, votar e ser votado, isso é para servidor civil. Servidor militar não tem esses direitos. Da mesma forma, fazer greve. Ah, mas quando a gente fala da greve, cara, aqui a gente vai ter que bater um papinho a mais, porque a greve tem algumas coisas bem pontuais. Bate o print aí que eu vou trocar de tela para a gente aprofundar um pouquinho agora, falar um pouquinho mais acerca do direito de greve. Vamos lá. Direito de greve é bem importante, nós temos altas jurisprudências bem relevantes aqui. Pronto? Pronto. Então vem cá. Bora falar um pouquinho agora do direito de greve. Direito de paralisação. Quando a gente fala do direito de greve, é meio óbvio, né? Mas o óbvio tem que ser dito. Esse direito de greve que a gente está falando aqui é da greve no serviço público. Não é greve na iniciativa privada. Estudar a greve na iniciativa privada é lá em direito do trabalho. Não é o que a gente está vendo aqui, beleza? E eu estou fazendo essa diferenciação porque ela é importante. São funcionamentos diferentes. Quando a gente pega a greve lá na iniciativa privada, nós temos uma norma de eficácia contida. O que que é isso, tá? Lembra aquela parada de constitucional super importante que fala a norma de eficácia plena, limitada, contida? Então, a greve na iniciativa privada é uma norma de eficácia contida. Fala que a greve será feita observados os limites da lei. Ou seja, é um direito e a lei cria limites. Já a greve no serviço público é um pouquinho diferente. Anota comigo, ó, que aqui é importante. Quando a gente fala da greve no serviço público, nós estamos falando de uma norma constitucional de eficácia.
E agora? É plena, contida ou limitada?
Aqui é uma norma constitucional de eficácia limitada.
A gente brinca, né? Aquela guerrinha. Ah, direito administrativo é melhor que constitucional, constitucional é melhor que administrativo. Mas não tem para onde correr não, cara. O direito constitucional ele é a base e ele está em todas as outras matérias de direito. Inclusive, você vê como é importante a gente saber ali alguns pontos de constitucional. Isso aqui é puro direito constitucional, mas a gente tem que saber. Então aqui é uma norma de eficácia limitada. O que, que é isso? Significa que é um direito que o servidor tem, mas para ser exercido precisa de regulamentação infraconstitucional. Então, como é uma norma de eficácia limitada? É um direito que, para ser exercido, ele necessita de regulamentação legal ou de regulamentação infraconstitucional.
Vou colocar um pouquinho mais para o lado para não ficar tão apertadinho aqui, ó. Necessita de lei regulamentando. Ele precisa ser regulamentado por lei. É um direito que nós temos. Mas, para exercermos esse direito, a gente precisa
de uma lei. Muito bem, bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Mas aí tem um pequeno porém. Cadê a lei? Não tem. Ih, rapá! Não temos essa lei até hoje. Não foi feita a lei regulamentando a greve no serviço público. Puxa vida, e agora? Pensa comigo. Existe alguma coisa que a gente pode fazer quando nós temos um direito que não está sendo possível o seu exercício em virtude de omissão legislativa? Existe algum remédio constitucional? Mandado de injunção. E a cobra fumou. O pau cantou. Realmente foi o que rolou. Os servidores querem fazer greve. É um direito assegurado na Constituição, mas até hoje a lei não vem. Aí rolou mandado de injunção. E nesse mandado de injunção, para resumir, o que, que o STF disse? O STF falou o seguinte, que enquanto não for feita a lei própria, a gente vai usando a lei de greve na iniciativa privada. Então vamos lá, vamos resumir aqui, ó. O STF disse que a gente aplica a greve, aqui na greve do serviço público, a gente aplica a lei de greve da iniciativa privada. A gente aplica a lei de greve da iniciativa privada até edição de lei própria. Até ser feita a edição de lei própria. Então a gente faz o seguinte, olha, não fizeram a lei de greve aqui da iniciativa privada, e aí? Desculpa, do serviço público, e aí o que a gente faz? Ah, a gente faz o seguinte, no que for cabível, claro, a gente vai usar aquelas regras que tratam da greve na iniciativa privada até ser feita a lei própria, claro, no que for cabível, nem tudo aplica, porque há distinções. Então é meio que uma gambiarra, sabe? É tipo assim, ah, eu preciso de um martelo, não tem. Ah, vai e prega com alicate mesmo, bate com alicate ali até a gente arrumar um martelo. É basicamente isso. Então, enquanto a gente não tem a lei própria, a gente vai usando no que for cabível a lei de greve da iniciativa privada. Isso é super cobrado, essa jurisprudência é super cobrada. Mas há outras bem importantes também. Vamos anotar aí, a gente vai explicando, vem cá. Olha só, outras jurisprudências importantes aqui. O STF também já disse que greve, que fazer greve não é, ó, ênfase na palavrinha não, hein? A greve não é infração funcional. Já vou te explicar. Infração, opa, funcional. A greve também não é
considerada falta injustificada. Vamos lá, vamos entender isso aqui, ó.
Isso aqui é o seguinte: há alguns estatutos mais antigos, até anteriores à Constituição. Vou te dar um exemplo, tá? O Estatuto de São Paulo, por exemplo. Você pega lá e fala, o rol de infrações. Greve! Ó! Ó o tipo dele! Fala que greve é infração. Não, cara, é que ele é antigo, ele é lá das antigas. Então, o que, que o STF fala? Esquece, entendeu? Embora esteja lá até hoje, não houve uma revogação expressa, esquece. Esses dispositivos aí, eles não estão de acordo com a Constituição Federal. Então, fazer greve, claro, uma greve ilícita, uma greve aí sem abusos, não é infração funcional. Porque, raciocina comigo, que raios de direito é esse que se eu exercer eu vou ser punido? Não faz sentido. Então, a greve não é infração funcional. A greve não é falta injustificada. Falta é uma coisa, greve é outra. Então, cuidado. Ah, se o servidor ficou de greve 35 dias seguidos, será demitido por abandono de cargo. Negativo. Não são faltas injustificadas. Greve é uma coisa, falta é outra, ok? Até porque, se isso aqui não fosse uma realidade, a greve restaria inviabilizada, que não é o caso. Mas algumas jurisprudências, ó. Cuidado que a greve, ela dói para todo mundo. Sabe por quê? Pode ser feito aqui durante a greve, esse período, esses dias de paralisação, a administração pode fazer o corte do ponto. Pode rolar aí o corte de ponto. O que é o corte de ponto? Dinheiro, Fê. É. A greve não é boa para ninguém. Muitas vezes é um mecanismo que os servidores têm para assegurar os seus direitos, mas ela não é boa para ninguém, porque veja bem, a greve é ruim para o Estado, porque o serviço não é prestado. A greve é ruim para a população, que não tem aquele serviço sendo prestado. E a greve também é ruim para os servidores, porque, ó, dói no bolso. Os dias de paralisação não serão, então, pagos. A greve é ruim para todo mundo. A greve não é uma coisa boa. A greve é uma medida extrema, utilizada em casos extremos, porque ela é ruim para todo mundo. Claro que, algumas vezes, é o único mecanismo que o servidor tem, mas cuidado, então, que pode o corte de ponto, ok? Ok. Agora, olha só, algumas regrinhas. Pode o corte de ponto? Pode. Mas, primeiro, salvo, olha só uma exceção, hein? Um pouquinho mais aprofundado, mas olha uma exceção. Salvo quando for greve, justamente por falta de pagamento. Então, quando a greve está sendo feita justamente porque eles não estão sendo pagos, aí não cabe o corte de ponto, ok? Ok. E a gente viu que pode corte de ponto, né? Beleza. Uma outra regrinha. Vale lembrar aí que, embora o corte de ponto seja feito, é admitida a compensação de jornada. Ela é admitida, pode ser feita. Pode bater o print aí, que eu vou voltar a tela aqui para mim e vou te explicar essa parte também, que é bem fácil, bem tranquilo. Ah, peraí, não bate print ainda não. Tem mais uma regrinha que eu vou colocar aqui para ficar tudo aqui dentro da mesma tela, tá? Vou pôr mais uma regrinha e eu já volto aqui para te explicar. Olha só. Quando a greve é feita, os servidores ficaram parados, por exemplo, por 3 dias. Vou dar um exemplo, 3 dias. Cara, esses 3 dias, eles não vão receber. A menos que a greve seja justamente por falta de pagamento. Fala, pô, a gente está aí 2 meses sem receber, o Estado não paga, vamos fazer 3 dias de greve e tal. Beleza, nesse caso, eles não perdem. Só que nos outros casos em que haveria o corte de ponto, que eles perderiam, pode ser feito tipo esse acordo, saca? Por exemplo, assim, ó, fazer o seguinte, em vez de coitarmos aí esses 3 dias, vamos fazer a compensação de jornada. Todos os dias os servidores vão trabalhar 1 hora a mais até suprir os dias de paralisação, se ninguém perde. Pode ser feito também, beleza? Beleza. Uma outra regrinha aqui, ó. uma outra regrinha aqui, vou colocar do ladinho. Também bastante importante. Quando a gente fala da greve, o STF entende que não pode fazer greve, não tem direito a fazer greve, servidores da área de segurança pública. Quando for, então, servidores que trabalham diretamente na segurança pública, esses servidores não podem fazer greve. Por exemplo, aí, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Militar não pode mesmo, né? De qualquer forma, não poderia. Mas o STF entende que servidores que trabalham diretamente na área de segurança pública não pode. Ah, mas eu trabalho na PF, área administrativa. Bom, nesse caso, já não entraria nessa regra. A gente está falando de policial federal, de policial rodoviário federal, policial civil, nesses casos. Ah, mas eu trabalho fazendo a limpeza da delegacia. Não, aí não, entendeu? Então a banca não vai vir exemplo assim. Ela vai jogar direto na veia, igual está aqui. Servidores que trabalham diretamente na área de segurança pública, putz, não podem. Essa decisão, ela veio pouco depois, quando a gente teve uma greve, entre aspas, né, no estado do Espírito Santo. Porque, deixa eu contar rapidinho isso aqui, que é muito interessante. Tem uma teoria, ou havia pelo menos uma teoria, que falava assim, o que acontece se do dia para a noite a polícia sumir? Eles faziam uma linha do tempo. Falava assim que nas primeiras semanas, nada. Tudo continuaria normal, ninguém perceberia. Aí, em algumas semanas depois, começariam os pequenos delitos. E como esses delitos não estariam sendo punidos, tal, eles iriam escalonando. E ele foi contando a história. Aí falou que em cerca mais ou menos de 10 anos, haveria o colapso da sociedade. A teoria só errou no prazo, porque não precisaram de 10 anos, precisou de um dia. Rapaz, quando teve aquela greve, entre aspas, que não foi bem greve, que não pode, foi uma paralisação meio coisada, por assim dizer, e que a polícia militar não estava na rua, mano do céu, virou barbárie. Bagulho ficou louco, louco, louco. Virou uma bagunça. Então eles falaram, dá para ficar sem polícia não. Polícia não pode fazer greve, beleza? Aí nesse diapasão aqui que a gente teve esse entendimento. E ele justifica isso com o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, cara, não teve assim um dia realmente de paz sem a polícia ali. A coisa ficou louca. Então você vê que, né, a teoria ela acertou no que tange ao colapso. Só que em vez de demorar 10 anos, demorava um dia só. Pois é, pode bater o print aí. Pode bater o print. Imagina ficar um mês sem, mas você é louco. Muito bem. Pronto! Pode bater o print, vai lá. Agora tá completinho. Várias regrinhas legais aí do direito de greve. Agora vamos ver outros pontos aqui dos direitos dos servidores. Muito bem! Muito bem. Voltando aqui, ó. Indo para o próximo aqui. Quando a gente fala dos direitos dos servidores, eles possuem direito àquelas regrinhas previstas lá no artigo 7º da Constituição Federal? Então, olha só. Lembra aqueles direitos que estão previstos lá no artigo 7º da Constituição Federal? É algo que você estuda em direito constitucional. Aqueles direitos dos trabalhadores, direitos sociais, dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, servidores têm direito? Tem, mas não a todos. Anota comigo isso aí. Ó, claro que eles têm esses direitos, isso aqui é uma coisa óbvia, mas não faz jus a todos. Eles possuem aqueles direitos, porém, nem todos esses direitos, ok? Nem todos ele possui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui alguns dos principais, entendeu? Vou colocar aqui, ó, só para ajudar, não cair tanto, sabe? Mas vale a pena a gente falar um pouquinho. Olha só. O servidor não faz jus, ou seja, eu vou colocar aqui então alguns dos principais que o servidor não tem. Beleza? Beleza. Primeiro, proteção contra despedida. Proteção contra despedida. Nesse caso, o artigo 7º, ele fala daquela indenização. Aquela multa do FGTS, sabe? Então, o servidor não tem essa proteção aqui. O servidor não tem também, ó, deixa eu colocar tudo e vou te explicar o porquê, tá? Pra você ver como faz sentido. O servidor também não tem direito ao seguro-desemprego. Ele não tem direito ao FGTS. Ele não tem direito ao FGTS. Não tem direito ao aviso prévio. Esses são alguns direitos que o servidor não tem. Mas sabe por que, que o servidor que a gente está falando aqui? O servidor está de cargo público, tal, ele não tem? Porque, a gente tem uma coisa muito melhor que tudo isso. Nós temos a estabilidade. FGTS, que é Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é para quem um dia vai perder o emprego. Ele não vai. Porque aqui é cargo, ele não perde. Aviso prévio. Que aviso prévio, rapá? A gente não é mandado embora, não, salvo aquelas situações da CF. Proteção contra a despedida. A gente tem uma muito mais foda, que é a estabilidade. Então, esses direitos aqui, até por uma situação lógica, o servidor não tem. Por quê? Porque ele tem um outro direito que engloba todos esses, que é mais forte que todos esses, que é a estabilidade. Olha um outro também que ele não tem, ó. Ele não tem também aquele direito à participação nos lucros. Então, quando a gente fala dos servidores aqui, esses são alguns direitos do artigo 7º que ele não faz jus. Não é uma coisa que cai tanto, beleza? Não vou falar para você, nossa, morde cair isso aqui e tal. Mas assim, porque às vezes ela pergunta um ou outro e reparou como esses principais que eles não possuem, a gente mata até por uma questão meio de bom senso. A gente entende a matéria e fala, pô, é óbvio que ele não tem isso aqui. Eles têm a famosa estabilidade, ok? Já bateu o print? Então vai, bate o print logo. Fica bobeando não, que o jacaré que dorme vira bolsa. Agora é o seguinte. Há duas situações que eu gosto muito de trabalhar lado a lado. Elas estão em momentos diferentes da Constituição Federal e caem, cara, tá tipo assim, no top 5 do tópico todo. Uma coisa que cai muito e eu vou reunir coisas que estão em momentos separados da CF, trabalhar lado a lado para deixar aí mais fácil a gente comparar, mas a gente fala disso no próximo vídeo. Valeu, próximo vídeo a gente continua essa parte aqui. Forte abraço, até já.